Olá, eu sou Fabiola Cidral e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
E no caso do Moro, ele está se autoatribuindo um protagonismo que não tem e também está se posicionando de forma muito equivocada, né? Certas coisas, Fabiola, precisam avançar na base do vai ou racha e outras têm que ir mesmo quando já estão rachadas. É o caso dessa guerra em que um Estado esculhambado tenta enfrentar um crime que está cada vez mais organizado. Nessa investigação que desmontou o plano do PCC para executar autoridades, o Ministério Público de São Paulo, a Polícia Federal, eles iluminaram o caminho. Nesse episódio, o Estado prevaleceu sobre o crime usando duas armas que são muito letais: inteligência e parceria. E valendo-se dessa inteligência, o Ministério Público paulista, também parece que do Paraná, eles interceptaram mensagens, escutaram uma testemunha-chave e farejaram aí dois planos do braço operacional dessa facção, que eles chamam de sintonia restrita, o braço operacional do PCC. O plano A, que previa a liberação do chefão, como nos contou aqui o promotor, o Gaquia, queriam libertar o Marcola, e o plano B envolvia homicídios, extorsão mediante sequestro. Esses dois planos foram desbaratados. E quando o nome do Moro e dos seus familiares surgiram na investigação, a Polícia Federal exibiu um comportamento de mostruário, agiu como uma instituição de Estado, não de um governo que é presidido pelo principal antagonista do Moro, o alvo dos criminosos. Então, o Moro foi salvo pelo setor de inteligência, mas subiu à tribuna do Senado para defender o uso da força. Esgrimiu ali um projeto que prevê o agravamento de penas e declarou lá que, se eles vêm para cima com uma faca, nós temos que ter um revólver. Se eles usam revólver, temos que ter metralhadora. Se eles vêm com metralhadora, temos que ter um tanque. Então, o Moro teve a primeira oportunidade para exibir alguma serventia como parlamentar. E ele se revelou inútil. Ele não notou que a força se torna impotente quando falta método, quando falta jeito no combate ao crime organizado.
Nós compartilhamos todas as informações que nós tínhamos a respeito do caso com a Polícia Federal. E nós trabalhamos, do início de fevereiro até ontem, de maneira integrada e coordenada, juntos, sem nenhum aspecto político, sem nenhuma interferência de quem quer que seja. A questão do ex-ministro Moro, hoje senador Moro, ser um senador da oposição, ao contrário, por exemplo, ao governo federal, ao governo Lula, não tem nenhuma correlação com esses fatos, né? Aliás, o ministro Moro, na minha opinião, ele é alvo desses criminosos por conta da portaria que ele baixou, e não da remoção, uma portaria proibindo as visitas íntimas do sistema penitenciário federal. Isso realmente desagradou esses criminosos, não só do PCC, mas do Comando Vermelho, de todas as facções. Então, com relação também ao plano em si, embora tenha sido descoberto em janeiro desse ano, os documentos, as informações que estão lá nas investigações dão conta que o plano já está em andamento pelo menos desde agosto de 2022, portanto, até no governo anterior. Não há nenhum motivo para dizer, por exemplo, que foi algo engendrado pelo governo atual ou algo parecido. Que estão fazendo, infelizmente, é o uso político de uma operação de sucesso, né? Em 45 dias, eu desconheço na minha carreira que nós temos conseguido agir de maneira tão rápida e eficiente, integrada e coordenada como nesse caso. 45 dias tivemos uma solução efetiva para o caso aí dos atentados contra o Moro e agentes públicos.
Essa reação do Moro: olha, precisamos de faca, precisamos de revólver se eles vierem com faca. Ele ainda não aprendeu até agora aquilo que o mundo já sabe, qual seja, combate ao crime organizado tem que ser direcionado a empobrecer, a levar à falência financeira a organização criminosa. Porque aí se tira o poder corruptor dela, se tira toda a força dela. Essa é a regra primeira. Isso já ficou visível quando o presidente norte-americano, me refiro ao Bush, depois do 11 de setembro, ele determinou o empobrecimento da Al-Qaeda, secando as suas fontes de financiamento. E foi o que deu certo. Na Sicília, terra da Cosa Nostra, da sanguinária Cosa Nostra, o que que aconteceu? Com o juiz Falcone, que foi dinamitado, se atacou a economia movimentada pela máfia, que movimentava mais à época do que grandes empresas da época, como Olivetti e toda empresa dedicada a comércio exterior. Então, vejam, empobrecer. E para empobrecer, precisa se cuidar também de lavagem de dinheiro, se tem uma coordenação nacional, essa coordenação que a gente viu aí pelo excelente trabalho da Polícia Federal e de outras autoridades, há necessidade, como também a necessidade de se pensar na municipalização das polícias das grandes cidades, com a troca de informações, e também que fique a lição para não se condecorar milicianos.
O plano, na verdade, não é só contra o ministro Moro, e contra o ex-ministro Moro e contra a minha pessoa. Na verdade, o PCC havia determinado já na saída em 2019 que a prioridade era tentar o resgate do Marcola. Eles denominaram isso como plano A, né? O resgate do Marcola era o plano A. E como eles estão sem visita íntima no sistema penitenciário federal, passaram isso através de advogados e até de parte de familiares pelo parlatório, mas de maneira cifrada. Eles denominavam o plano A STF, né, codificado, e o plano B eles denominaram de STJ. O que é o STJ? Se o plano A, que é o resgate do Marcola, não tivesse sucesso, era para desencadear o plano B. E o plano B é ataques a agentes públicos, sequestros, né, de autoridades, justamente para forçar o governo a devolver o Marcola para o sistema penitenciário paulista, né? Eles pretendiam, se todas as tentativas de resgate forem frustradas, e de fato foram, porque o serviço de inteligência, inclusive nosso, do Ministério Público aqui, das polícias estaduais aqui de São Paulo, agindo em concurso com o Departamento Penitenciário Nacional, nós captamos esses planos de resgate, que já estavam aqui no estado de São Paulo, então eles partiram para o plano B. O plano B, portanto, não tem só o Moro, por exemplo, que teve os seus dados levantados, a gente tem também agentes públicos no estado do Mato Grosso do Sul e em Porto Velho, em Rondônia, né? Então, isso é uma típica atividade de natureza terrorista.
Esse é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube do UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Até lá!
UOL.